Rádio Show.
Olá, amiguinhos! Olá, olá, amiguinhos! Olá, Leandro Yamin, como vai você?
Vou muito bem, Thunderbird.
Tudo jóia?
Tudo bem.
Como vai essa laranja mecânica?
A laranja mecânica de 74? Foi boa, hein?
Foi antes de 74. Ué? Laranja mecânica de 69, eu acho.
O filme, no
o
caso,
filme,
né?
O filme. Loucura, não, porque tem a laranja mecânica de 69, tem a laranja mecânica de 74 com o Cruyff.
Com o Cruyff.
Cruyff. Cruyff. Com Cruyff. E tem a laranja mecânica, a besta, que hoje em dia é o presidente dos Estados Unidos, né? É a grande laranja.
Quem diria, né, que a laranja ia decair tanto, né?
A laranja tá muito embaixo mesmo.
Sabia que a Ananda Apple, aquela mulher que se maqueia sempre às 4h30 da manhã pra entrar ao vivo às 6?
Ananda Apple.
Há 20 anos que ela entra no ar às 6 da manhã. Eu respeito muito a disciplina
eu
dessa
também,
mulher,
eu
né?
também. Ela é impressionante
e
mesmo.
Ela é. O que ela fala de fruta que às 6 da manhã ela tá no Ceagesp, né? 6h30 da manhã, a banana subiu, maçã desceu.
Que gostoso.
E ela não se chama Apple.
Isso ela é o
mais incrível, ela tem outro
Virgin.
Sobrenome. É que ela adora os Beatles, ela é bitomaníaca.
Ah, que bonitinha. E pontos ela... pra ela, então.
Ela
gostei
Ananda
disso.
Apple, mas não é Apple.
Adorei essa história. Vamos trazê-la?
Só que esse horário já tá dormindo.
Ela tá dormindo, tá dormindo,
ela
acorda
tá
às duas. Ela... Que vida esquisita,
é tipo
hein?
Ferante, ela é a ferante
loucura,
do jornalismo.
Que loucura, cara, muito bem. Você falou dos Beatles e sabe que quinta e sexta-feira da semana passada rolou a grande homenagem a Lani Gordon.
Que pena
e foi...
que eu não pude estar lá.
Eu fui convidado, você sabe disso.
Eu não tive como.
Mas a casa estava lotada, o Sesc Pompeia estava estrumbado.
Estrumbado é um...
Estrumbado.
Expressão maravilhosa.
É maravilhoso. E assim, grandes artistas se apresentando no palco e eu lá assim fazendo a micagem, né? Eu fiz um mico. Eu fui o bobo da corte e foi uma delícia, cara. Foi uma delícia, velho. Foi uma grande homenagem. Eu acho que deu tudo certo. Tudo que a gente estava planejando deu tudo certo. Grandes artistas se apresentaram. Eu acho que o Lani ficou muito feliz. A semana foi assim, né? Cheia de altos e baixos. Esse foi um momento muito, muito alto, assim. Na sexta-feira, o Rodrigo Amarante não foi.
Ele não foi?
Não foi, o Amarante não foi.
Mas ele não falou que ia?
Ele foi na quinta. Ah. Ele tinha show na sexta.
Ah, perfeito.
E daí os caras chegaram e falaram assim, então, Tander, você canta a música dele amanhã, tá? Eu falei... Ah! E daí eu fui lá e cantei.
E cantou mesmo?
Não identificado do Caetano Veloso, cara. Foi espetacular a plateia cantando junto e a Tulipa Ruiz fazendo backing vocal comigo.
Tulipa Ruiz que já teve... Pô, que soaça, né?
Ah, que delícia. A banda era espetacular. Enfim, um momento baixo desse fim de semana, obviamente, foi a estreia do Paulistão, onde o meu time foi esquisito o lance lá, né? Você assistiu o jogo de São Paulo?
Eu não assisti o jogo, mas convenhamos, você estrear justamente contra o Audax, que é um time
audacioso.
Tão diferente, né? Eu dou esse desconto pro Rogério Ceni, de toda forma. E outra coisa, ele não é responsável por falhas múltiplas de defesa, como foi, por exemplo, o primeiro gol, né?
Nossa,
todo mundo conseguiu
cabeça,
falhar,
né?
Ao mesmo tempo por 10 segundos. Eu nunca vi um negócio daquele.
Mas não foi com a responsabilidade do Rogério Ceni ter colocado o Rodrigo Caio de volante em vez de zagueiro?
Aí é o tipo de discussão que a gente vai ter que ver ao longo das rodadas se era mais mérito do Audax ou se o Rogério falou demais e treinou pouco.
O segundo gol do Audax... Que pintura, que coisa mais
que
absurda.
Bonito gol,
foi
né?
maravilhoso.
Que bonito gol.
E não foi na Europa, né? Foi aqui no Brasil.
Foi aqui. Não só foi na Europa, foi em Barueri.
Foi em Barueri. Exato. Em Barueri, Paris é melhor em Barueri.
O Arena Barueri que não fica em Barueri, tá?
Não?
Fica em Jandira.
Ah, você tá brincando comigo?
Fica em Jandira.
Que confusão, né?
É muito não. E o Audax é o de Osasco, ano passado jogava em Itápolis,
certo.
Mandava o jogo em Barueri e não passava em São Paulo por causa da praça.
A praça não é nossa, né?
A praça não era nossa.
Definitivamente a gente perdeu essa praça.
Exato.
Viu o Super Bowl?
Eu vi o Super Bowl a partir da Lady Gaga.
Desculpe, Bowl.
você
viu
da
a Lady Gaga?
Gaga? Achei a Lady Gaga. Ela entrou, parecia que ela estava entrando num plantão da Globo. Parecia a Ilse Scamparini, né?
Parecia. Meio assim, no tipo telhado, a Globeleza, né? Só que... A Ariana.
Exato.
Mas curtiu o recado? Você entendeu os recados que ela mandou ou não?
Eu não prestei muita atenção nos recados, mas achei o som dela bem bacana. Eu acho que A biografia dela merecia um Super Bowl desse naipe.
Ah, bem sem legal. Dúvida. Ela mandou vários recados subliminares. Ela cantou uma música do Woody Guthrie, cara. Isso é fantástico.
Isso é bom?
Isso é maravilhoso. Woody Guthrie foi o cara que inspirou Bob Dylan, cara. Isso é sensacional. E ela demandou esse recado. E o lance de largar o microfone, né? Tipo, emular Barack Obama. Ela foi sutil, fina. E despertou o ódio dos reaças que, inclusive, se manifestaram na minha timeline.
Mas
no
não é muito difícil. Despertar ódio hoje em dia, principalmente no mundo virtual e principalmente, sim, de pessoas mais perto dos polos, né, fanáticas, é muito fácil. Às vezes você consegue até sem querer. Então não é tão. Não é um mérito tão grande assim, viu, Tandemir?
Né? É. Melhor assim. Melhor. Você sabe por que a gente está ouvindo Walter Carlos?
Não sei por que nós estamos ouvindo Walter
Carlos. Porque é um dos artistas preferidos do nosso convidado, Ricardo Feltrin. Boa noite.
Boa noite.
Como vai você?
Vou muito bem. Muito obrigado. Maravilhoso isso, hein?
O que é maravilhoso?
A Nona Sinfonia.
É maravilhoso. O filme é maravilhoso. Walter Carlos é maravilhoso. O Andy Carlos é maravilhosa. Não é isso?
O Andy Carlos é maravilhosa.
Não é verdade?
É fabuloso.
Ele foi meio que precursor no uso dos sintetizadores com a música clássica, não é isso?
Acho que foi, tal, não sei se foi o primeiro, mas ele é
um dos primeiros. Acho que antes de Rick Wakeman, certamente.
Ah, bem antes, bem imagina. Antes de
Keith
Emerson. Tá ali antes
de Keith Emerson. Não é? Incrível, né, cara? E o trabalho que ele fez sozinho com essa trilha sonora foi espetacular.
Com computação, né? Pra época que não tinha, a gente não tinha laptop, né?
Ele tinha talvez um parceiro nessa estrada, que era o Kraftwerk, que já estava na área, né? Mexendo com computadores.
Eu não lembro o nome, mas ele tinha também um engenheiro que acompanhava ele, que é um cara que fazia muitas programações, né?
Uhum.
Ele usava polifonia aqui, naquele tempo isso não são MOOGs, né?
Ou seja, não eram instrumentos polifônicos, eram monofônicos.
Não, eram polifônicos.
Eram polifônicos?
Era polifônicos. É uma coisa muito. Ele inovou também na tecnologia. O Walter Carlos, o Andy Carlos.
Mas o Mini Moog não era monofônico?
É monofônico. Não, mas ele não usa. Tem Moog lá, mas esses instrumentos que ele está usando, essas programações, são. É outro.
Ah.
É outra história isso aí.
Uau! Né? Sensacional. Você, assim, para quem não sabe, Ricardo Feltrin é jornalista, mas. Eu conheci o Feltrin, Leandro.
Como?
Na faculdade metodista. Por quê? Porque eu estudava lá e ele foi bicão na faculdade, porque ele era músico, ele já era pianista, e assim, haviam poucos pianistas na área. E aí, assim, tinha uma turma da música.
Uma turma?
Chamaram quem? Chamaram o Feltrin para participar dos festivais e tal. Ele começou a frequentar o campus. Você não se formou lá, né?
Não, eu fiz ano de teologia como aluno ouvinte.
Né? Você fez teologia? Em que ano você fez teologia?
1983, acho.
83.
Um ano.
Mas te conheci antes. Você já frequentava o campus em 80, 81?
Não, em 81, 82.
Eu lembro
porque
disso.
Era onde tinha os músicos ali do ABC.
Exato.
Todos ficavam... A gente ficava
muito... O Ney.
Ney Abud, Barcia. Marco Polo Pan.
E daí teve um famoso festival que a minha banda foi a mais vaiada e a sua foi a mais aplaudida.
Eu não lembro disso.
Eu lembro disso porque você contou com o Ney Gordinha.
Ah, é Gordinha, é verdade. A gente até, guardado as devidas proporções, a gente tinha essa coisa do teatro junto com a música.
O teatro do bom
humor.
O Ney
tocava trombone, entrava com um baby doll, né?
Isso. Foi maravilhoso aquilo, sério mesmo.
Eu acho que era legal.
Foi espetacular. Porque assim, ainda havia aquele resquício da música com violão, assim, né? E assim, emular o sabe assim, caminhando e cantando. Tinha esse lance ainda, né?
A gente não tocava isso, mas o problema do piano, que você falou que não tem muitos pianistas, assim, quando tem, não tem como carregar, né, aquilo.
Porque é difícil carregar o piano, hein?
Puta, assim, naquele tempo os sintetizadores eram muito caros, a gente era muito pobre, então tinha que tocar no campus, né? Que tinha um piano de cauda.
Isso, exatamente. Eu toquei nesse piano de cauda na minha apresentação super vaiada. Inclusive. Brevemente, assim, depois de algum tempo, você já estava tocando como multiprofissional, né?
Fui de 82, daí em diante eu fiquei até 90 fazendo baile. Eu era músico, tinha uma banda que fazia country, a gente tocava. Uma das bandas tocava, a gente chegou a tirar 400 músicas, a gente podia tocar qualquer coisa.
Você está brincando comigo?
A gente passou 2 anos tirando, mas a gente podia fazer um baile da saudade, podia fazer um baile só de pauleira, podia fazer um baile de música de pop brasileiro. É só romântica. A gente
mas rolava uns pops dos anos 80.
Rolava. Tocava.
Eu lembro disso. Eu fui em show.
Tocava, a gente cantava The Cure.
Isso.
The
Cult. Isso, eu lembro disso. Duran.
Morro de vergonha. Não, isso é legal. Isso foi legal na época, assim. É que a gente tocou, eu toquei em churrascaria, a gente não tinha preconceito nenhum. Onde pagasse, a gente tocaria.
Sim, eu imagino que sim.
Tocamos uma vez, não pode falar?
Tu deve falar.
Um puteiro ali no Rude Ramos, que tinha ali.
Eu lembro.
Perto da igreja ali, sim. Que era mais... Era, puta, só tinha
trabalho. Como é que chama? Dragão Teimoso! Era o Dragão Teimoso, cara! Dragão Teimoso! Cara,
e a banda
tocou
foi...
no Dragão?
Claro que toquei.
Que coisa!
E na saída, assim, os travestis ficavam dando cantada na gente, né? Daí
sim.
Pô, é um negócio super...
Dragão Teimoso, que lembrança.
Impressionante.
Que ali, muito bom isso.
Pô, a gente tocava em qualquer lugar, literalmente.
Imagino.
Tocava em puteiro ali na...
Nos encontramos várias vezes na Fazendinha.
Certo.
Fazendinha era uma república que acontecia ali do lado da Metodista, no Rio de Ramos, que era presidida por quem? Por Guilherme Freitas Rosa. Ele era o presidente da Fazendinha. E ali acontecia de tudo, de tudo. Poesias poetas concretos, música punk, o Jorge ia lá com os discos punks, o Oswaldo Guimarães...
Muita poesia,
fazia,
né?
Fazia poesia, o Gregório...
O Guilherme Teatro, né?
O Guilherme Teatro, era uma efervescência ali, muito...
Muita maconha.
Eu me formei em 82.
É verdade, tem que falar.
Em 83, eu passei a frequentar o campus muito mais ainda. Mais de quando eu estudava. Isso era muito louco.
Camelão, lembra?
Camelão, Rondas. E lembro de que a gente plantou duas árvores, duas mudas de cannabis sativa. Uma não tinha nada, eu acho que era macho. E a fêmea, ela foi roubada. Ela foi subtraída da fazendinha.
A gente plantou depois naquela outra república ali, sim, já atravessando o São riozinho, Caetano. São Caetano, sim. A gente tinha lá também. É. Mas é ruim, né?
Mas esse furto, o furto da árvore de maconha foi furtada justamente por quem? Por Joel e o Steve. Lembra do Steve?
Lembro.
É isso, que eles tinham um grupo que chamava Neocínicos. E daí depois inclusive eu montei a banda, os Neocínicos. Eles estavam inspirados por esse neocinismo por parte deles, que roubou a planta e saiu carregando para o centro de Rude Ramos.
Mas a gente queria gravar, a gente queria, sabe, fazer parte daquele. Eu achava que ia ser músico, eu tinha certeza. Eu falei, não deu certo a vida como químico, músico vai dar. E é horrível, porque você ganha muito pouco. A gente fazia baile em todo quanto era lugar, tocava na festa do peão, tocava no interior de São Paulo, fazia. E você não ganhava dinheiro, cara. Você se matava, raramente ganhava dinheiro no carnaval, no ano novo, que você pegava uma bolada, dava pra comprar um videocassete.
Comprava um pó de 800?
Não, isso aí precisava dos três carnavais.
Você comprou um pó de 800?
Não, minha mãe me deu.
Depois você vendeu o pó de 800 pro Dies pra tocar nos Devotes.
E aí eu comprei um piano Suete, usado.
Suete, claro. Suete,
que era o Guilherme Arantes, usa até hoje, sim, que era um piano Fender Cover. E depois um DX21 que eu comprei do Kiko Zambian, que me vendeu a preço de banana. Eu queria, inclusive, agradecer ele aqui, porque ele foi muito legal. Eu conheci ele de Ribeirão Preto, né? De festivais.
Uhum.
E quando ele mudou, estourou aqui, com rolou umas pedras, essas coisas.
Isso.
Ele botou a venda um DX21 e ele lembrou de mim lá de Ribeirão Preto e, ele fez um puta preço. Tudo bem, o irmão dele, Bolão, me expulsou da casa, mas...
Ah, é?
É, porque estava na hora da janta e a mulher do Kiko Zambian, que à época muito educada, ela, sim, veio oferecer para a gente, vocês não gostariam de ficar e comer com a gente? E aí o Bolão já veio atrás, não, eles estão indo embora já.
É mesmo, é.
Mandou a gente embora.
Mas você estava com o Randall! Você lembra do Randall?
Chega.
Lembra dele? Lembra do Randall?
Lembro do Randall.
Randall era amigo do Kiko Zambian.
Randall?
É.
O Randall de São Caetano?
É, o Randall.
Pô, o Randall, a gente foi acampar uma vez e roubou a nossa maconha e pra trocar por comida. Pegou a nossa comida pra trocar por maconha e foi fumar sozinho.
É o grande Randall.
A gente largou ele lá em Trindade sozinho.
Imagina.
Ele pegou o carro, foi embora e largou ele lá.
Naquela época você foi pra Trindade também. Eu também fui. Que loucura, né? Que gostoso que era lá. Que gostoso que era lá. Como é que você foi parar no jornalismo?
Então, depois junto com. Junto com, é foda. Como jornalista, antes de ser jornalista, eu também dava aula. Eu fui professor da rede estadual 3 anos. Dei aula para de quinta série a terceiro colegial, aula de história, geografia, educação moral e cívica.
Uau, tinha isso, né?
Tinha isso. É um horror, então, dar aula. E daí.
Não curtia essa parada?
Não, eu nunca pensei que fosse jornalista, na verdade. Nunca. E aí a Folha, ela tem esses cursos de trainee, né? 2, 3 por ano. E eu fiz um teste, eu escrevia bem, acho, né? E daí passei nesse teste, porque a Folha não reconhece o diploma de jornalista. Eu estava fazendo ciências sociais, estava no quarto ano, no segundo semestre de ciências sociais. E acabei passando nesse teste, entrei para a Folha, E se Deus quiser, isso aí. E foi legal, porque assim, eu acabei caindo numa área que eu gostava muito.
Que era?
Escrita, né? E passei, eu lembro que eu entrei na Folha, quando eu saí da música e da aula para entrar na Folha...
Em que ano foi isso, você lembra?
Em 1991, julho, dia 1º de agosto de 1991.
Tá.
Eu ganhava tipo R$800 como professor do estado e fui ganhar tipo 5 pau na Folha.
Uau.
A minha vida mudou, né, naquele momento. Não é 5 pau, estou exagerando, são uns 3,5. Mas para quem ganhava 800 e lidava com demônios 24 horas por dia, porque dar aula é, na rede estadual, acho que é... Eu não conheço nenhuma categoria, talvez, que seja tão abandonada no país como professor e desprezada como enfermeiro. Então, eu acho que é o professor do estado, esse cara que está... Você viu todas essas manifestações, né? A invasão das escolas.
Sim.
E eu ouvi pouquíssima gente defendendo o professor ou exigindo aumento de salário ou melhores condições de professor. E eu tenho certeza, conversando já com outros professores, eles falam que muita gente que dessas manifestações que, de invasões também... Não respeita os professores. As pessoas ficam lá defendendo a escola e defendem muito pouco o professor. E o professor público no Brasil é vergonhoso. A situação mais vergonhosa, o país vai ficar na merda enquanto estiver desse jeito.
É assim, é geral, né? Aconteceram esses problemas com os professores no Brasil inteiro.
Cara, é vergonhoso. É, porque assim, e a molecada também não quer aprender, sabe? Eu dei aula... E numa quase favela, em Ribeirão Pires, eu dei aula em Santo André, na periferia, em São Caetano, em São Bernardo, dei aula em todas essas cidades. Para todas essas classes, da quinta série ao terceiro colegial. Eu dava aula como professor substituto, porque não tinha professor de história.
Sim.
E as crianças não querem aprender, nunca queriam aprender.
Você não lembra de nenhum aluno que você falou assim, puta, esse moleque aqui vai para frente? Ele...
Tenho, mas era uma minoria.
Era raro.
Tinha umas meninas, inclusive, que, graças a Deus, ela e a irmã gêmeas, as duas entraram na USP.
Quando você entrou na Folha, você foi escrever sobre o quê?
Eu entrei naquele caderno Folha BCD, não sei se você lembra.
Lembro.
Ele era como se fosse uma mini Folha. Isso para mim foi uma escola, porque saí do trainee, já fui contratado. E lá dentro eu fazia coluna social, minha especialização lá era sindicato, cobria sindicato metalúrgico.
Tá.
Mas tinha que fazer concurso de modelo, eu ia, tinha que fazer futebol, eu ia cobrir o São Caetano.
Tá.
Então aquilo, durante um ano eu fiz todas as... Já entrei... E era um sufoco, né? Já entrei e já acabei aprendendo todas as áreas do jornalismo.
Quando que você migrou para o jornalismo eletrônico, para o digital?
Já em 99 eu já produzi umas coisas para a Folha Online. Eu trabalhava na época no jornal Folha da Tarde. Que depois...
Você está trabalhando Agora?
Então, eu faço parte da equipe que criou o jornal Agora. Eu era da Folha da Tarde e eu fui da Folha da Tarde em 95, escrevia sobre política. Tinha uma coluna, depois fui para a Folha, depois voltei para a Folha da Tarde para escrever sobre TV, que acontece isso em 1900, acho que final de 97, vai fazer 20 anos agora, que eu recebi uma proposta para cobrir TV.
Já era o Whoops?
Não, aí chamava Zapping.
Zapping!
Coluna Zapping.
Lembrei Zapping. Do Zapping.
Que depois, que pertenceu a Cristina Padiglione, que depois me pertenceu a Fabiola Heipert, que está hoje no Portal E7, e eu fui fazer a página 2 do Agora. E depois, em 2000, fui para Folha Online, folha.com.
Você cobriu, assim, bastante tempo televisão, né? Na verdade, você é meio especialista no assunto. É o que você mais faz, não é isso? Cobrir televisão.
É o que eu faço.
Mas você fez outras coberturas de política e tal.
Fiz bastante. Graças a Deus, ganhei um prêmio da Folha pela matéria da licitação da linha Lilás. Em 2010, eu antecipei em 6 meses o resultado. Licitação de 4 bilhões e meio, o resultado dos 8 trechos eu publiquei, registrei em cartório e gravei em vídeo 6 meses antes. Já fiz matéria sobre outros tipos de licitação, acompanhei a DERSC. Eu cobria muito política e administração pública, e corrupção em especial.
Você não ficava com medo?
Minha mãe ficava, chegou a ficar nessa história da linha Lilás, porque ela falou assim, você interrompeu uma obra de 4,5 bilhões, sabe? Você está mexendo com as maiores... E isso acontece em 2010, que é 4 anos antes da Lava Jato. Que tem uma prova documentada ali de que houve um conluio, né? E que foi feito um acerto. A chance de eu acertar essa licitação do jeito que eu acertei, segundo o processo, era de 1 em 33 mil. Porque eu fui no cartório, lá de notas, ali perto da Folha, registrei o resultado lá. E depois deu esse resultado, interromperam a a construção por uns dias, mas voltou. E, inclusive, esse preço que eu estou falando de 4,5 bilhões já deve estar uns 5, ou já passou
6. Uau, seis. Uau. Conseguiu muitos inimigos na política?
Consegui bastante.
Como é que é lidar com isso?
Então, eu acho que o cara não pode falar nada. Por exemplo, recentemente eu fiz uma matéria que descobriu que o secretário do Alckmin, o senhor Edson Aparecido, tinha comprado um imóvel de 8 milhões por um valor muito mais baixo. E que o cara que vendeu isso para ele é um cara que serve obras de estradas no governo do estado de São Paulo. Isso é muito estranho.
É.
Né? Então, é. Mas ele não pode ficar bravo comigo, porque ele que é o cara público e ele que tem inimigos. Né? Eu sou o mensageiro.
Entendi.
Mas só o cara que... deve ficar muito bravo, realmente.
E na TV? Você detonou muita gente?
Eu tenho fase standard na TV, porque quando eu começo a cobrir TV na Folha da Tarde em 97, é o auge da fofoca, quando surge a Caras, sabe, tudo isso vai meio que, a internet no Brasil, ela surge junto com o auge da fofoca, a Caras foi o fenômeno na época, então o começo da internet, 95, 96, 97, ali, ela foi pega meio por publicitários e começou, essa área de fofoca tinha uma força muito grande. Então, em 97, fazia fofoca. Fofoca tipo, sei lá, não Leão Lobo, porque eu apuro minhas matérias. Mas dava...
Pau! Pau neles.
Não, é verdade, porque não tem um barulho lá. Cabal! Eu queria um solzinho mesmo.
Entendi. Não,
não, porque isso é uma outra coisa que tem hoje, que é você trabalha, as pessoas reproduzem seu trabalho, e se você não espernear, a pessoa não dá crédito. Sabe, as pessoas copiam sua nota e dá trabalho apurar, sabe?
Imagino,
eu gasto o telefone,
imagino.
Eu gasto o jantar que eu tenho que pagar para a fonte, sabe?
Sei. Você tem fontes?
Pouquíssimas.
Pouquíssimas.
É sério? Você viu que você riu igual o Mutley agora?
Muito bom, cara, muito bom, excelente. Suas fontes, cara. Você tem que manter essas fontes, proteger essas fontes.
Eu nunca vi. Eu tenho pouquíssimas, assim, 20 anos eu posso falar que eu tenho fontes que eu ligo, inclusive até para falar bom dia, às vezes, que não são mais do que 5 pessoas que eu acumulei em 20 anos, que são fontes que eu posso confiar, gente que eu sei de onde. E mesmo assim a gente sempre comete erro, sempre. Você entende? Você pode dar uma coisa errada.
Ser humano, né? Ser humano.
Eu produzo mais ou menos, sei lá, umas 400 notícias por ano.
É bastante coisa?
É bastante coisa, mais uma por dia. E é impossível você não errar, você entende? Você mexe, às vezes você erra, eu dou o Ibope da Grande São Paulo, é o PNT, erro uma porcentagem.
Uhum. Às vezes você fica... Os caras te ligam para reclamar? Sim.
Claro, às vezes você fica afobado. No ano passado, por exemplo, eu lembro que eu dei uma história do CAD ter aberto um processo que envolvia a RedeTV, mas não tinha aberto o processo ainda. Então, eu acho que você tem que corrigir as coisas que você erra, né? Precisa ser alertado nesse caso. Uhum. Eu lembro que foi até o Maurício Tyser que me avisou que estava errado. E tomar cuidado muito com interesses, né? Porque às vezes tem gente que... Eu lembro que uma vez um cara falou assim, o programa da gente ganhou por 15 minutos não consecutivos da Globo. Aí tinha sido o resultado final, a Globo 30, eles 15. Só que durante uns 8 minutos...
Em algum momento eles passaram.
Então, o cara não queria vender isso, ele queria vender o resultado do primeiro tempo. De alguns minutos do primeiro tempo.
Sei. Então, é uma guerra impressionante, né? Quando eu fiz TV aberta, assim, eu fiz... Trabalhei em algumas TVs abertas, e em especial na Rede Manchete, que era um programa dominical, para a família, com várias atrações bastante peculiares.
Era diferente.
Era diferente, mas assim, eu lembro que assim, o nosso diretor, Homero Salles, ele ficava com os monitores de todas as concorrentes, quer dizer, então tinha lá o programa do Ratinho, estava ligado, do Gugu, do Faustão. A gente era o quarto concorrente. E ele ficava assistindo esses programas para determinar qual seria a próxima atração do nosso programa. Então, não valia assim, não tinha peso artístico, tinha impacto para arrancar a audiência.
Não, isso é uma loucura, isso é...
Mas era assim que funcionava, não sei se é assim que ainda funciona.
O Ratinho me falou outro dia que, porque ele é o único cara que concorre ali direto com a novela da Globo, então ele ficava no ar e falou assim, eu tenho que inventar coisa, porque se a novela esticou mais 8 minutos, como aconteceu algumas vezes... Até talvez de pegadinha da Globo para Porque tem isso também, sabe? O cara não faz break, faz um programa inteiro isso, sem break.
Isso, tinha isso.
Tem isso ainda.
E te segura.
E te incomoda que eu desligo o computador pra assistir um pouco de televisão e a minha televisão só fala de Twitter? Todo programa tem Twitter e...
Cara, enfim, impressionante.
Isso é um medidor de audiência que não faz muito sentido.
Não, então, recentemente até o cara tirou sarro disso, que foi o Carlos Bertolazzi, do chefe Carlos Bertolazzi do SBT. Ele posou uma foto dele de lingerie, ele disse que maiou, mas pra mim aquilo era lingerie. E escreveu ele mesmo, o título que foi assim, chefe Carlos Bertolazzi posa de maiô e leva a internet à loucura. E isso virou hoje um clichê, né?
Sei.
É. Isso continua, isso tem também hoje.
Mas coisa, se generalizou esse lance. Na ESPN, por exemplo, que é a TV de esporte que eu mais assisto, assim, tem aquela barrinha embaixo e ficam lá as mensagens dos espectadores e tal, né? E uma coisa que você já tinha observado é que assim, eu já tentei evitar e não consigo também, é de ler o que está escrito ali. Às vezes umas bobagens absurdas.
E
parece que a coisa começa a ser medida em cima disso.
Se retroalimenta a relevância daquilo, começa a ser, né, ela se alimenta dela mesma.
Isso.
E assim, eu uso o Twitter, você usa o Twitter, eu tenho usado o Twitter, mas assim, a minha mãe não usa, e assim, quase toda a minha família não usa. Então minha mãe liga pra assistir, sei lá, o Masterchef, e tá rolando um Twitter maluco, e aparece o Twitter, e é uma contagem em cima da tela.
Isso.
E às vezes eu fico pensando, né, por que que a televisão se reporta tanto a internet, sendo que, tudo bem, é a internet que está ditando os novos rumos aí da comunicação, inclusive em vídeo. Mas será que o retorno é real mesmo? Assim? Se você apareceu no trend topic, o seu programa é bom, e se não apareceu é ruim?
Então, isso
é anunciante.
Isso é ótimo, isso aí, porque isso aconteceu com a Band. A Band, eu soube que teve uma reunião, tudo em off, obviamente, eles vão negar, falar que é mentira depois, e sei lá. Mas quando acabou o X Factor, que foi um fracasso no ano passado, mas um fracasso retumbante, 2 pontos, um negócio horrível, que é um puta programa caro, o cara teve uma reunião lá e falou assim, mas como é que eu posso ficar trending topic do Twitter todo o programa e me dar 1,8, 2,2?
Uhum.
Porque esse mundo da internet acho que é meio uma bolha. Você entende? É essa bolha que foi todo mundo ter certeza que a Hillary ia ganhar a Hillary. Quem que estava cravando ali? Era para ter um equilíbrio. Todo mundo sabe, uns 50% ali de gente falando, vai ganhar o Trump. Não, era só... Então a mídia toda, e esse pessoal, eu acho particularmente no Twitter, que é um tipo de pessoa, no Facebook é uma outra bolha, entende?
Uhum.
Ele entra muito em marolinha, é muita marolinha, você entende?
Mas alguns programas, é primordial a existência da rede social, esses reality shows todos.
Sem dúvida.
Porque depende disso.
Mas ele não, mas essa repercussão na internet não reverte em Ibope na TV.
Não?
A pessoa está sentada ali, comentando o que os outros estão comentando às vezes, e não está assistindo o programa.
Entendi. Agora, tira a atenção do programa para virar uma atração de Twitter, por exemplo.
Exatamente.
Entendi.
Então, por isso que o cara
isso
da
não é
banda.
Muito benéfico.
Nada, por isso que o cara da banda falou assim: eu tô desesperado, porque eu tenho 300 mil Twitter e isso não vira ponto de bop.
Uhum.
Eu não ganho dinheiro com o Twitter, eu ganho dinheiro com o espaço publicitário que eu vendo no intervalo e o merchan.
Sim.
Entende?
Nos anos 90, começo dos anos 90, 1990, para ser preciso, pintou a MTV e deu uma mudada no cenário. Mudou o cenário da televisão brasileira aberta. Mudou total, não tinha fechado na época também. Mas assim, mudou o jeito das pessoas assistindo televisão. Então deixava lá a MTV ligada o tempo todo.
Exatamente.
Era tipo uma FM com imagem. E daí...
Exatamente.
Teve ali uma ruptura. A próxima ruptura que eu consigo enxergar na televisão foi o reality show. Já no fim dos anos 90...
2000, exatamente.
É. Os programas de namoro ali, não sei o quê, os debates e tal. As pessoas já... Eu tive o CFMTV que as pessoas interagiam com carta, que foi um grande sucesso na época. A sequência já era interagir pelo telefone. Mas daí, assim, isso já foi a interação. Mas nos 2000, eu lembro que eu acho que o primeiro de grande impacto
casa
foi a Casa dos
Artistas.
2000. Exatamente, 2000. Eu estava fazendo Supernova com a Didi. E no intervalo do nosso programa... A Didi pedia para colocar no monitor o caso dos artistas que ela queria assistir. Nossa, a Didi Wagner. Então você falou assim, nossa, velho, isso pegou, cara.
Foi o único, eu não cubro porque, como o UOL tem muitos críticos, ou tem colunistas que cobrem essa área, eu nunca assisti o Big Brother. Eu nunca assisti um episódio inteiro. Passei o olho, mas eu cubro a audiência dele, eu cubro, sabe, se tiver alguma coisa, uma ofensa, alguma coisa, eu posso até cobrir. Mas assim, eu nunca assisti porque me dá desespero. Eu tenho... E o único reality que eu assisti, que eu gostei, foi Casa dos Artistas.
Qual?
Casa dos Artistas.
Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. É, eu lembro desse primeiro. Bom, também tinha umas atrações loucas, né? Alexandre Frota, o Supla.
É, Mário Alexandre.
Ellen Roche.
Era louco, né?
Ellen Roche.
Era louco. A mina que ganhou.
Bárbara Paz. Ellen Roche.
Ellen Roche. Ellen Roche começou no meu programa com 16 anos, não sei se você sabe.
Ela é de São Bernardo.
É. É. Gatinha.
Nossa.
Gatinha.
Então, mas aí, sim. A Casa dos Artistas tem um fator que a televisão muitas vezes despreza, que é o espontâneo. Né? Aquilo surgiu meio que do espontâneo. Quem estava lá não sabia direito qual era o formato. E hoje em dia o reality show, todo mundo já entra muito.
Você vê Big Brother?
Eu não assisto há uns 5, 6 anos, mas assisti bastante. Até eu julgar que os participantes não eram mais espontâneos. Eles entravam ali... Eles entravam ali sabendo muito mais do programa do que deveriam, sabe?
Ah, mas eles perdem essa máscara depois de um mês. É. Ninguém tem máscara.
Mas e a Fazenda? A Fazenda é um outro reality show que fez muito sucesso. E assim, tem um roteiro ali, né? Tem todo um direcionamento por parte dos diretores que ficam de plantão lá.
Acho que a coisa
direcionando
mais...
a brincadeira, não tem?
Tem. Acho que a coisa mais legal da Fazenda, que eu inclusive falei pra você que eu até faria, é por causa que tem bicho. Então você passava um tempo ali na... Ficar o dia inteiro com os bichos, deixa os humanos idiotas às vezes se pegando, sabe, a maravilha da vida.
Tá, mas isso é porque tá participando. Eu tô falando pra quem tá assistindo.
Eu nunca assisti, Deus não, me livre.
Já, porque alguns amigos estiveram ali. E eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha.
Quem,
assim.
O Supla?
Vários amigos participaram da Fazenda. A Penélope Nove participou.
O Supla foi?
Não.
A Penélope
mas a Penélope foi, né? E eu fiquei torcendo por ela e tal, porque, pô, podia dar uma grana e tal. Ela fez a Fazenda. Fui convidado várias vezes, inclusive. Nunca aceitei, porque eu não sei como eu ia... Vamos imaginar uma situação, Leandro e a mim.
Vamos imaginar.
Você é convidado para ir na Fazenda. Você se vê ali? Você consegue se ver ali participando daquilo?
Cara, como não?
Da brincadeira e tal, e fazendo jogo para ganhar 1 milhão, 2 milhões.
Dependendo do momento da vida, eu acho que é muito bacana. É. Mediante o cachê e o preço do prêmio, cachê. É sempre sedutor.
Uhum.
É, uma grana, né?
É, mas como minha aspiração não é exatamente né, nem eu seria chamado, então bem hipótese mesmo, mas eu acho que eu iria sim.
É.
Eu acho que...
Se tivesse um superstar pra tiozões, a gente podia concorrer.
A gente,
né?
Podia, né? Será que a gente podia dar essa ideia pro Silvinho?
Eu ia tocar gospel, a gente podia fazer um gospel.
Você ia tocar gospel, né?
Eu gosto de gospel.
Você gosta de gospel?
Adoro.
Gospel inglês, não é isso?
Britânico.
Eu
amo gospel britânico.
Entendi. Você tem alguma banda de gospel britânico que você gosta? Especialmente?
Hillsong.
Como é que é?
Houston?
Hillsong.
De montanha?
Isso, Hillsong.
Song.
Cuidado, vai botar Hillsong Kids. Coloca Hillsong, são quatro bandas diferentes.
Tem várias bandas?
Coloca. Essa é linda, linda.
Vamos ver. Alguma música específica?
Our Father. Eu queria dizer que eu não sou evangélico, mas eu amo o gospel, porque eu acho uma coisa linda. E muita gente fala assim, mas essas letras, não sei o quê. Mas, pô, as cantatas tinham letra gospel.
Tinham.
Você tem cantos livres.
A música de Bach era altamente religiosa.
E eu acho que esse gospel, que foi criado basicamente pela Hillsong, eu acho que ele mudou tudo. Mudou
é inclusive isso aqui.
Vamos ver se é.
Our Father? Não, essa não é ela, não é? É, mas pode deixar. É tudo uma balada, eles têm muita marcha.
É uma banda.
São várias bandas. É uma igreja que faz formação de músicos, inclusive.
Ah, entendi.
Acabou de chegar em São Paulo. Eles têm Chegou em São Paulo.
Eles estão formando músicos em São Paulo?
Não, ainda não. Mas na Austrália eles têm uma escola de música, eles fazem um trabalho social muito grande.
Olha só.
E o que é curioso, porque.
Mas é evangélico.
É, mas não é da teoria da prosperidade. Ninguém vai falar pra você se você der dinheiro. Essa daí, essa é a música linda.
Deixa eu ver.
E essa cantora chama Brooke Fraser. Ela é... Será que ela é neozelandesa? Ela tem um timbre lindo. Não tô acreditando que tá tocando Hillsong.
Ué, você pediu. A gente atende, né, Leandro?
Claro.
É lindo. E simples, né? São 5 notas.
A letra é um pouco...
É gospel.
É, bem gospelzão.
Mas eu gosto de Emerson Lake Palmer também.
Gospel and Lincoln Palmer.
Meu pai gostava de Emerson Lincoln Palmer.
Mas eu gostava de Emerson Lincoln Palmer.
Minha avó gostava de Focus. Hambúrguer Concerto.
Adoro Focus.
Hambúrguer Concerto pra minha avó era uma obra-prima.
Mas Focus é maravilhoso, não é?
É incrível,
é,
né?
É incrível.
A véia gostava, cara.
Incrível mesmo. É, a gente também teve uma... Mas, na verdade, isso foi já nos anos... Deixa eu ver. Nos anos 80, a primeira tentativa de fazer um talk show no Brasil com o Jô Soares. Foi nos anos 80, não foi? No SBT.
No SBT, quando ele vai pra lá.
Daí pegaram um cara brilhante, talentosíssimo, cultíssimo, engraçado, que tinha uma carreira, né?
Genial, né?
Como humorista, um dos maiores que o Brasil já teve até hoje.
É difícil dizer, mas
simpático, né? Que sabia extrair as coisas das pessoas. E assim, demorou muito tempo pra alguém tentar colocar um concorrente, né, cara? O Jô Soares, ele conseguiu isso, né, cara?
Eu acho, pra mim, é o artista que eu mais respeito no Brasil, que eu mais admiro. Eu gosto dele desde que eu sou criança. O primeiro programa que eu assisti na TV na minha vida, eu lembro, eu devia ter 4 anos.
Satiricon?
Não, Família Trapo.
Família Trapo, claro. Família Trapo.
Eu enlouquecia porque eu adorava o personagem dele. Eu virei goleiro porque num episódio que o Pelé vai jogar na Família Trapo, o Jô vai pro gol.
Isso.
E eu acabei virando goleiro por causa disso. Eu passei a gostar de gordinhos na minha infância, eu protegia do bullying.
Uhum.
Lá em São Caetano, em Dom Benedito, se eu visse um gordinho sendo bulinado, eu ia lá, quebrava a cara de quem estava bulinando.
Sei,
porque
sei,
eu
sei.
Peguei simpatia.
O Jô era demais. Ele era demais.
Ele é demais.
Ele é demais, exatamente.
E é uma pessoa que você vê na rede social, que ele falou, todo mundo detona. Porque não morre, não foram pichar na
casa dele. Que isso?
Picharam na casa dele embaixo, morra, Jô.
Ah, para.
É verdade, porque ele entrevistou a Dilma.
E...
Por que então? É essa cultura de ódio, é o que ele falou.
Ah, tá, cultura de ódio. Vamos deixar o ódio de canto. O negócio é o seguinte, é um formato que já vem do Johnny Carson, né? Lá nos Estados Unidos. E eles sabem fazer talk show. Lá tem uns monstros, tipo David Letterman.
Então,
mas
o que,
né,
o Jô mudou mesmo é que ele levava lá uma mulher que vendia ovos na feira e ele arrancava a melhor entrevista.
Isso.
E uma coisa que todo mundo vive falando dele, por exemplo, que eu saio em defesa dele, que fala, ele corta todo mundo. Não é que ele corta, tem convidado que trava. Vocês já devem ter tido alguém que travou aqui.
Muitas vezes, né, Leandro?
Muitas vezes.
Muitas vezes. A gente tem que arrancar o cara do
e
transe.
O Jô, quando ele fala muito na entrevista, sempre era alguém travado.
Sim, claro. Que às vezes o seu entrevistado também não ajuda.
Eu acho que foi a maior perda da TV em 2017 não ter ele, eu acho, pessoalmente.
É que, assim, eu lembro de a última vez que eu encontrei o Jô, ele falou pra mim que tava meio cansado e tal. E deve cansar o formato também. Ele faz isso há quantos anos, né, cara?
Eu acho que ele continuaria.
E mesmo assim, fazer o programa, era um programa de segunda a sexta, isso?
Segunda a sexta.
Então, vamos fazer as contas. É, 2 convidados por dia. Então, numa semana ele tinha que ter 10 convidados. No mês ele tinha que ter 40 convidados. E desses 40, velho, desculpa, mas uns 10 deviam ajudar. Os outros 30 deveria ser um problema. Difícil fazer um programa desse, né, cara? Mas daí vieram os concorrentes.
Então,
o primeiro deles, eu acho que foi o Danilo Gentili.
Mas é outro formato, eu acho. Né?
É talk show. É talk show, tem uma banda tocando.
É verdade. Eu não,
tem um cara fazendo a narração, que nem o Jimmy Fallon. E tem
o
João
não tinha, né?
Hã?
O João não tinha isso.
O João não tinha, eu tinha a banda. Mas daí tinha o Derico, que tocava ideia. Né?
O Bira.
O Bira. Ele tinha esse personagem também pra ajudá-lo. É o Escadinha ali. Tinha o Alex.
É verdade.
Né? O Danilo tem lá o Diguinho, que foi nosso colega aqui.
Diguinho Coroa.
Né? E tem a banda, lá o Roger, a banda, o Traje e tal. É... Daí, de repente, fala assim, sabe, já que a Bandeirantes fez, vamos trazer aqui pro SBT. O SBT. Daí o Bandeirantes fala, já que o cara foi pro SBT, vamos chamar o Rafinha. O Rafinha faz o programa dele. Eu achei que o programa do Rafinha ia ser mais sucesso até do que o do Danilo. Porque...
Eu acho que a segunda temporada, o comecinho, esses primeiros dias, foi muito melhor que a primeira. Mas daí Jorge já saiu do ar. Que foi quando ele pôde fazer. O primeiro ano, acho que ele ficou engessado.
Porque era muito comparado também. Tinha no mesmo horário que o Danilo. Tinha uma série de dificuldades.
É verdade.
Mas ao mesmo tempo a banda, pô, tinha o André Bujanra, cara. Tinha o do Moreira, que faz a nossa trilha aqui.
É verdade.
Tinha tudo pra coisa em frente, não foi, né? Demorou algum tempo pra Record falar assim,
O Danilo tá indo muito bem, viu? O Danilo tá dando uma ótima audiência. Pode falar o que quiser, mas se dá 6 pontos, dá pra que horário 5. Para aquele horário é muita gente, cara.
Mas ele batia o Jô quando ele estava no mesmo horário?
Tava batendo o Jô. Agora, nesse último ano passado, não, o Jô, acho que as pessoas se tocaram que ia perder ele. Eu acho que sim. Talvez tenha sido, não é tão audiência como no começo dos anos 2000, mas acho que foi uma das melhores audiências que ele teve nos últimos anos, que ele bateu o recorde, chegou... Mas acho que era mais as pessoas sabendo que era a última vez. E eu tive a honra de estar lá no último programa.
É, né? Você foi, né?
Com o Ziraldo.
Pode crer.
Lá achei, assim, as pessoas chorando muito.
Imagina. Todas as vezes que eu fui no Ju, ele foi de uma gentileza, velho. Impressionante, assim. É um cara muito querido mesmo.
Cara, eu gosto muito, muito dele, sabe? Como se fosse um amigo. Quando era criança, eu queria ser amigo dele. Uhum. Sabe aquela coisa?
Sei, né? Sei, claro.
Porque é muita, eu admiro demais. Eu gosto muito do Chico Anísio também. Mas se você perguntar qual foi o maior artista brasileiro dos últimos 100 anos, eu vou falar o Jô Soares. É. Eu acho. Porque, sabe, poliglota, cenógrafo, roteirista, escritor, tradutor, sabe?
Diretor,
ator. É. Puta.
Apresentador, humorista, é foda.
Sabe, escreve bem pra cacete.
Sim, pô. Sim. Uma cultura impressionante.
Não, e no Brasil o cara começa a ser muito bom, daí começa a aparecer. E isso aconteceu com a internet. Antes, até 1995, o Jô tinha. O Brasil tinha essa impressão que nós estamos falando aqui do Jô. Depois de 95, com a internet e com os famosos sistemas de comentário, é que, a partir de 2005, que vai acabar, que entra essa cultura de ódio, de cultura hater, que não gosta de ninguém. Imagina, aí na casa do cara é pichar no chão, fora, Jô, e ainda, morra, Jô. E ainda com erro de português, não tinha nem vírgula.
Certamente o Jô fez essa observação, né, do jeito que é.
Uma besta. Não, olhou lá, tá errado. Falou, não vou morrer. Não vou morrer. Cara, isso tá violento o negócio.
A televisão é careta? Você acha que a televisão é careta?
Acho. A TV aberta, a primeira coisa que eu queria falar até é que a TV aberta tem um puta poder. Ainda tem um enorme poder. As pessoas falam, Twitter, Facebook, Snap. O que tem poder ainda é a TV aberta. É onde está o dinheiro, é onde entra.
Ainda está o dinheiro ali?
Está todo. 80% da publicidade brasileira está ali.
Hoje. Mas caiu muito.
Caiu nada, caiu 5%, 10%.
Os publicitários dizem que caiu pra cacete.
Talvez no ano passado. No ano passado diz que caiu alguma coisa, mas eu já ouvi agora falar que o SBT, por exemplo, faturou 1 bilhão e 50 milhões. A previsão anterior era de 850 milhões. Então, de onde surgiu esses 200 milhões?
Não sei.
Não tá. A Globo vai ter lucro líquido esse ano de novo. No ano passado foi 2,6 bilhões de lucro líquido.
Uau!
Né? Então. É um puta de um dinheiro. Todo o dinheiro, 80% da publicidade brasileira graúda está na TV brasileira. Uhum. E desses 80%, 80% está na Globo. Que é uma questão que agora entra para... Por que você vê tanta igreja? Por que você vê tanto horário vendido para medalhão persa? Cara, as TVs não estão recebendo dinheiro da publicidade. Entende? A Globo ela tem 30% do share. As pessoas assistem a Globo 30% do tempo. Tá todo mundo na Globo, TV paga, TV aberta.
Sim.
E por ser 30%, e que é uma questão que as outras emissoras falam, por que que ela tem 80%? Por que que as grandes agências estão dando tanto dinheiro para a Globo e nenhum para mim?
Uhum.
Aí tem aquela discussão, os publicitários vão falar, não, é porque a Globo é a que mais entrega, que mais rende resultados. Mas se você vê dessa forma, as outras emissoras não têm outra coisa a fazer a não ser vender horário para a igreja.
Não, mas a Record não vende horário para a igreja, mas porque a Record é da igreja.
Não, ela vende horário para a igreja. São duas pessoas jurídicas completamente diferentes. Queiram, todo mundo sabe, tá. Eu também sei, você sabe. Agora eu estou falando do ponto de vista legal. Nunca vai conseguir provar que está errado.
Não precisa provar, a gente já sabe. Que assim, é Edward Macedo e assim, a Record tem esses objetivos. A Record, por exemplo, conseguiu contratar o Fábio Porchat para fazer o reality show lá. Tá sendo bem sucedido? Como é que tá de audiência?
Tá indo... Olha, não é nenhuma maravilha o primeiro ano, porque você tem que entender que no horário que o Fábio Porchat entra, fala que eu te escuto, não tem cultura de talk show dentro da Record.
Sim.
E o programa dele eu acho de alto nível. Eu acho que a equipe, eu conheci o diretor lá, o argentino, da iWorks. Eles têm, sabe, tem cenário, tem roteiro. Você tem uma Rosana Herrmann fazendo produção, roteiro ali.
É ótima a Rosana.
Cara, você tem um só cérebro.
A Rosana é foda.
E você junta essa. E o Fábio é um gênio também, você entendeu? Um cara muito bem dotado. Cara, ele tem... Ele
é engraçado.
Eu diria, guardado as devidas proporções de novo, eu diria assim, das pessoas que eu compararia, que diria assim, que se espelha no Jô, eu diria que é o Fábio.
Você não acha que é o Marcelo Adnet?
Não, nem o Danilo Gentili. Eu acho que
o Danilo também acho que não, mas eu acho que o Marcelo Adnet não tem um brilhantismo de um... Pode vir a ter um brilhantismo próximo de um Jô Soares?
Eu acho que o Fábio Porchat, além de ser... O Adnet, claro, ele é bom, mas o Adnet...
Ele é genial.
Ele é mais um eu não acho que ele não é roteirista, você entende? O Fábio, ele escreve.
Não, mas muito. O Marcelo é roteirista. Ele fazia o Comédia ao Vivo na MTV, ele fazia a redação também.
Também fazia redação?
Sim, improvisação, ele fez aqueles BMBs
espetaculares. Eu adoro o Adnet, eu votei, inclusive, no Troféu Imprensa, já votei acho que uns 2 anos. Quando ele não estava lá, eu reclamei. Eu acho que é um dos melhores programas, não esse de entrevista, Tá no Ar,
tá no ar.
Na TV. Acho um dos melhores programas. Mas estamos falando como apresentador ali de talk show, eu acho que o Porchat vai melhor que o...
É.
E está melhorando, né? Ele está soltando mais.
E por que a Record precisa comprar horário na Gazeta?
Não é a Record, é a Igreja Universal.
Desculpe.
Não, é verdade.
Sim, isso aí. É. Por quê?
Ué, porque eles estão... A igreja tá comprando horário. Tá... Eu acho que eu vou te falar uma coisa.
O que aconteceu com a Gazeta, cara? A Gazeta tinha uma grade das 11 horas bem legal, com programas variados. De repente os caras trocaram isso.
Você falou da igreja, posso fazer só um comentário da igreja? Sim. As pessoas costumam falar assim, não, as igrejas, minha opinião pessoal, elas abusam, estão enganando, trouxa e não sei o quê. Eu acho que é muita ingenuidade você falar que as pessoas são trouxas porque elas estão dando dinheiro para uma igreja e estão sendo enganadas. Essas pessoas, se você entender a... Você perguntou o que eu gosto de escrever. O que eu mais entendo, acho que até é religião, não é nem TV. Essas pessoas baseadas na teologia da prosperidade, elas também têm sua ganância. Então, a pessoa que está dando dinheiro para a igreja, para essas igrejas que exigem isso, essa Hillsong, por exemplo, nunca vai falar que se você der dinheiro para ela, você vai conseguir alguma coisa. Que é esse tipo de neopentecostalismo milagreiro. Então você tem, está ajudando o carnê do bispo porque vai conseguir alguma coisa. Então o cara não é trouxa porque ele está dando dinheiro lá. Ele está fazendo isso com um objetivo interno que é ter algum ganho.
Sim.
Então dentro, isso é uma coisa que eu leio muito quando eu escrevo sobre igrejas, né? Principalmente do Valdemiro.
Sim.
Está enganando o povo, tem que fechar essas igrejas. Não é assim, isso é muito ingênuo. A pessoa está dando dinheiro porque ela tem uma ganância por trás,
ela quer tem alguma,
pode ser uma doença, pode ser curar uma doença, pode ser curar um vício. E eu acho que não dá para
duvidar. Ou ficar rico.
Se a fé da pessoa é acreditar que, sei lá, dando dinheiro pro pastor, ela vai ficar, essa é a fé dela, eu não tenho direito de discutir isso e nem posso falar que essa pessoa é trouxa, eu acho.
Mudando, a TV fechada, os canais pagos. A gente achava que ia ser um momento dos canais pagos, e ali que a gente ia, eu estou falando como profissional da televisão, claro, né? Agora vai com essa lei de obrigatoriedade de produção nacional nas faixas nobres, a gente vai, puxa, que legal que pintou isso. Não foi nada disso.
Né? Aumentou muito, né?
Não, mas assim,
mas está na mão
do
mesmo.
O que se pagava 120 mil reais para fazer um episódio, hoje se paga 12 mil reais. Para fazer um episódio de um programa de TV fechado.
Deve ter gente fazendo episódio por 2 mil reais.
Pois é, então. Então, na verdade, a coisa não aconteceu. E a TV por assinatura, ela é muito cara, né? Ela é cara, é um serviço caro. As pessoas têm que pagar muito dinheiro para assistir os canais todos. Para você ter...
Me fala um programa brasileiro que você gosta da TV paga agora.
Da TV paga. Tem que ser produzido aqui? Produzido aqui no Brasil?
Pode ser uma...
Pode ser um programa comprado lá fora.
Pode ser o que você quiser.
Eu gosto de assistir o Jimmy Fallon.
Não, quero não saber. É um programa brasileiro.
Ah, brasileiro? Me ajuda aí.
Não tem, cara.
Eu assisto Bate-Bola porque a gente é amigo do João e eu acho mal barato. Entendi.
Não tem.
Pois é.
Não tem reality brasileiro. Sabe o que? O melhor pra mim, que eu voltei no ano passado, o Desafio Celebridades, do Discovery. Que pegou um monte de gente famosa. Legal, sabe? Formato legal. É um formato nacional.
É um formato nacional?
É um formato nacional. Eles chupinharam, obviamente, o Bear Grylls, né? Que faz aquilo lá e introduziram umas coisas que é diferente.
Sim.
Mas é nacional, é incrível, é nacional. E esse, agora tem um pronto-socorro veterinário no Animal Planet, que é um puta de um hospital veterinário que tem aí. Sim. E eles cobrem como se fosse um pronto-socorro em emergência.
Como o IAR, só que de cachorros e gatos.
É fantástico também.
É mesmo?
É muito legal. Muito triste às vezes, mas... que tem casos terminais.
Pô, não tô lembrando de um programa que eu acho do caralho.
Por isso que eu tô te falando. Não tem muita. Você vai achar no canal Brasil uma coisa, aquele
ah, o canal Brasil tem coisas legais. Boa, coisa obrigado. Legal. Obrigado. Tem uns programas muito loucos ali. Tem. Sem dúvida que tem. O Alan Sieber fez uma série.
Mas a TV fantástica. Brasil não tem. Tem poucas. Os certo. Melhores programas da TV Brasil até poucos anos atrás eram todos da cultura. Então você não. E tem essa questão que o conteúdo ficou no meio, numa mão de poucas pessoas, né? São as mesmas produtoras. Tem que lembrar que dos 100 canais que você vê na sua TV paga, sim, 50 são da Globosat.
É verdade.
É uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. A Globo tem 50 canais e vai ter mais, entende? A Record não tem nenhum, o SBT não tem nenhum. O SBT poderia fazer um canal tipo Viva. Poderia. A Record, imagina pegar os festivais.
Poderia.
E não consegue porque é um monopólio isso da Globo no Brasil, né?
A Record tem um. Deve ter, muita coisa se queimou nos incêndios da Record, mas deve ter várias coisas de arquivo.
Tentou tudo, todos os festivais.
Deve, seria fantástico colocar aqui.
Tinha muito TV ao vivo naquele tempo, né?
Não tem, mas você acha que não tinha umas fitas gravadas de Família Trapo, dos festivais da Record?
Família Trapo, eu acho que era ao vivo também, viu?
E será que a gente não tinha arquivado isso?
Eu acho que deve ter alguns episódios. Porra. Eu não sei, eu vou perguntar até.
Ia ser interessantíssimo um arquivo. Mesmo o SBT poderia ter um arquivo, talvez, da Tupi.
Não. Sou da SBT. Agora, você falou essas coisas da MTV, eu queria falar. A MTV, para mim, que comecei em 97, cobri TV, e a MTV é de que ano? 90, e até ela estava ali no auge, em 97, e eu tinha uma admiração, cara, porque eu acho que a MTV, ela virou uma marca, cara, um negócio tão forte que ela... Lembra que a Coca-Cola, qualquer coisa que a Coca-Cola fizesse, saía lá, então tinha uma coisa... E é triste ver o que aconteceu com a MTV no Brasil.
Foi um abandono, né, de uma ideia, na verdade.
Se você ler o livro do Tivita agora, a biografia dele, você vê que...
Qual Tivita? Qual deles?
O que criou a MTV.
O Tite?
É.
O Vitor Tivita?
É.
O Tite lançou uma biografia?
Não, ele morreu já, não é?
O Roberto Tivita, você está falando então.
Saiu uma biografia contando essa história toda que conta como a MTV foi feita. A MTV foi feita... meio nas coxas, entende? A pessoa não foi lançar um negócio, depois viu que era muito caro, tirou o pé, nunca mais investiu, ao ponto de devolver a marca depois.
Mas a MTV abriu e investiu mais que 15 anos na MTV. Na verdade, depois da virada do século, a MTV saiu do vermelho. Começou a ganhar dinheiro.
É verdade, ganhou. Mas depois, nesses últimos anos, ela foi, sabe, não passava mais clipe. Eu assistia, só via, sabe, reality show. Sim, reality show não tinha mais música. Sim. Aí depois eu via um vídeo do Music Awards e falava, pô, o que, é que você está dando prêmio de clipe que você não passa?
Uhum.
Então começou a virar para
mim. Mas eles sacaram esse erro. E em 2011 eles retomaram a música, mas aí eu acho que já era muito tarde. E assim, eu acho que talvez o Tite e o Junker estivessem cansados e não quisessem mais carregar a MTV para novos caminhos.
É caro ter TV, né? TV custa uma fortuna, né? Não dá para ter TV.
A gente vai trazer o Tite aqui um dia para entrevistar ele, né, Leandro?
Eu torço por isso.
Eu também torço muito por isso, porque deve ser bem esclarecedor. Você tem uma coluna no UOL. Explica pra gente como é que a gente consegue acessar essa coluna. Como é que faz?
Se você colocar o mouse na home do UOL, vai ter lá entretenimento lá em cima. Certo. Uma das coisas, você põe só o mouse, vai ter um scroll down, vai abrir uma janelinha e meu nome tá lá. Daí você põe Ricardo Feltrin.
Tem o nome de uma coluna?
Ricardo Feltrin. Arroba não. Puxa vida.
Não é Whoops?
Pode ser www. Não. www. Não. Pô, entra lá na home do UOL, coloca o mouse só em cima do entretenimento, vai abrir uma janelinha, vai aparecer o Maurício Sticer, o Flávio Rico, que são meus colegas que escrevem sobre TV, Nilson Xavier, que é um tremendo historiador de novelas. O Maurício Sticer é o cara que cobre.
Esteve aqui conosco.
Esteve aqui, lançou o livro. Você sabe que o dia que fui comprar o livro dele na livraria da... terceiro andar ali no Shopping Frei Caneca, a moça olhou para mim e falou assim, ai, eu reconheço o senhor não é o Flávio Rico?
Acontece. Então, depois, às vezes me chama de Lobão.
Meu porteiro.
Já aconteceu, é verdade.
Ele parece alguém também.
O Ivan Lins. O Evanins com um pouco de Lobão também.
É verdade. Mas bem longe disso, na verdade, né?
O Thunder foi na minha casa, o porteiro falou: legal o Lobão, né? Ele vai vir aí de
novo. Nunca mais voltei na casa dele. Você tem um livro que você lançou há 2 anos atrás, é isso?
Quatro anos.
4 anos atrás. O nome do livro é Como Lidar com Crises, Jornalistas e Outros Predadores. Eu achei o título fantástico.
Uma ilustração, cara, do Spaca, que é um guia, mais ou menos, para você, se um dia tiver uma enrascada, se der mal e cair nas garras da imprensa. Uhum. É, como você lidar com a imprensa. Pode ser uma empresa, pode ser na sua vida privada.
Sim.
E é um guia meio bem humorado de como você lidar com o jornalista, que é uma categoria muito difícil, né, de lidar. Ela pode acabar com a sua vida. E tanto que eu conto no livro sobre o caso da Escola Base, que eu cobri em 1994.
Explica esse caso pra gente, lembra como é que foi esse caso?
Ah, crianças acusaram, falaram pros pais, os pais acharam que os professores estavam estuprando as crianças na escolinha base, certo, que era uma escola infantil. Era tudo mentira, uma tremenda viagem da cabeça das crianças, os pais histéricos, um delegado boquirroto que acabou com a vida das pessoas, acabou o casamento, a escola foi detonada, morreu gente, teve separações. Essas pessoas foram destruídas na sociedade brasileira durante meses e não tinham feito nada. Então, eu não sei se o livro ajudaria essas pessoas nesse tempo. Eles cometeram muitos erros, mas o livro procura explicar para você, se você tiver uma empresa ou na sua vida privada, como você lidar com essa categoria que é o jornalista, que é um predador, né? E ele pode cometer um erro e acabar com a sua vida.
Né? Como é que a gente faz para conseguir esse livro?
Tem que entrar na internet e escreve o nome do livro, você vai achar ele. Ele
foi, livrarias.
Foi um fracasso de público e
que
crítica.
Que bom, melhor assim.
Então, e você acha muito em sebinhos aí da internet. Tem ele baratinho, acho que R$20, R$14. Uhum. Mas você não ia dar alguns aí?
Então a gente vai sortear, né, Leandro?
A gente vai sortear
os nossos colaboradores.
Os nossos colaboradores.
Vão ser obrigados,
como é que faz para fazer a colaboração.
O financiamento coletivo da Central 3 está em apoia.se/Central3. apoia.se/Central3. Você sabe, né, Thunderbird, que a produção da Central 3, que está em seu 5º ano de vida, é totalmente independente e gratuito. Isso. Continuará sendo independente e gratuito. Mas todo mundo está buscando um modelo de mercado que satisfaça e sustente a produção de comunicação da Rede Globo, a Central 3. A gente está dando nossos pontapés ali, em apoia.se/Central3. Lá tem um texto e um vídeo comigo falando, com você falando, e a gente explicando por que que a gente está nessa e por que que a gente pede essa colaboração de quem nos ouve.
Quem colabora ganha uns prêmios aqui da Central 3. Ganha semana prêmios. Passada, o Eduardo Splitio deixou uns livros aqui.
Deixou uns livros que serão sorteados, assim como o Como Lidar com Crises, Jornalistas e Outros Predadores também será. Uhum. Assim como hoje mesmo a gente vai sortear uma chuteira que as vibradoras deixaram.
Uma chuteira geniais
cor de rosa. Você usaria uma chuteira cor de rosa?
Por que não?
Por que não?
Lógico,
né?
Que sim.
Muito bonita a chuteira.
Sim, entendo que sim. Acho que é o momento da gente colocar o Top Thunder.
Você acha que é o
momento? Eu acho que é o
mau
momento para isso. É.
Então vamos de Top Thunder.
Vamos de Top Thunder.
O que é o Top Thunder?
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Eu fui procurar as notícias da semana e tal. Isso é mais interessante. Essa situação, né? A gente tem um novo ministro do STF ou não?
Quer dizer, Leandro. Tem, a gente tem, né?
Ele foi indicado?
Não, ele foi indicado, né?
Ele foi indicado pelo Temer.
E eu acho
pra julgar o Temer.
Assim.
Explica.
O legal é que, aparentemente, tem muito jornalista com boa informação a respeito do Temer, né? Eu fico um pouco, diferentemente de qualquer outro governo, é coisa de 8 horas antes, as pessoas já pipoca, né? Quer dizer, o Temer ia indicar o Alexandre de Moraes de
Mas já
noite,
tava meio batata, né?
E meio-dia já tinha gente cravando, sabe? E, enfim, infelizmente, o pior de tudo, o mais doido de tudo, é que era meio batata mesmo, né? E, assim, qual vai ser o ponto de saturação, né? O ponto que a gente que quer enxergar um futuro, enxergar um debate, uma discussão sobre o Brasil, independente de qual lado da régua você tá, vai ter uma hora que a gente vai falar, meu, quer saber? Tanto faz, vai, deixa.
É mesmo, é? Você acha que vai chegar nisso?
Não, ontem eu quase fiz logoff de tudo e deixei quieto pra não ler mais nada.
Sei.
Eu penso... Já não compro mais jornal. Não é por culpa do jornalista, é porque... Essas notícias, sabe, é muito surreal, né? passa demais do que a gente consegue absorver. Eu tenho um estômago só, um fígado só.
É que tá, parece que tá cada vez mais indigesta.
Então, mas não, isso não tá acontecendo só. Eu vou te contar só um exemplo. Tem um porteiro lá, num prédio perto da minha casa, o cara achou uma carteira com um monte de documento, R$400 dentro. Certo. Aí ele tava se gabando, achei a carteira, não sei o que. Eu falei, você devolveu? Claro que eu devolvi. Pô, que eu devolvi. E passou um minuto, falou, mas você devolveu dinheiro? Ah, peraí, sou trouxa. Acho que isso é a cara do brasileiro. É moral elástica e frouxa. Entende? O cara devolver a carteira com os documentos, já fez o serviço dele. Pode enfiar a mão naquela carteira e tirar o dinheiro. Então, essa história, sabe, Sérgio Cabral, tudo que você fica vendo, pra mim é surreal, cara. Como é que a Receita não via que a pessoa lá, tudo bem que a advogada, a mulher dele, a Lurdinha lá, sei lá, Andréa Anselmo, como que não via que a pessoa tava ostentando tanto, sabe? Como botar joalheria na história? Isso aqui é podre, sabe? Municipal, estadual, federal e dos dois lados da régua, como ele falou. Eu acho. É uma coisa assustadora. Corrupção dos dois lados da régua.
Eu tô cansado, tô bem cansado.
Ó, eu falei dessa matéria aí da linha Lilás hoje. Se fosse pra fazer essa matéria, eu não faria, porque eu tive que depor tantas vezes, sabe?
Eles contam com isso, Ricardo, fórum. Você acha?
Pô, os caras contrataram Badam Palhares pra falar que eu tinha possibilidade de ter falsificado um documento registrado em cartório e um vídeo gravado dentro da redação da Folha. Sei. Que eu tinha contratado a IoWorks pra fazer um cenário pra fingir que eu sabia o resultado de uma licitação que eu sabia. Uhum, entende? Isso entendi. É 2010, isso tá
eles
acontecendo.
Contam com isso, me parece.
Hein? E depois me processa ainda, ou vai pra cima falando, não, você pode ter inventado, prova que você não fez isso. Eu tive que ceder todos os arquivos digitais da Folha pra provar que eu tinha aquele resultado. E até hoje, vai fazer 6 anos, o TJ de São Paulo tá sentado com a bunda gorda em cima. Ninguém... Uau. E eu, não, agora com a Lava Jato, vai acabar chegando nisso, né? Óbvio.
Eu ia colocar pra você, pra você ouvir o Vitor Araújo, que eu recomendo muito, é um grande músico, mas nós vamos ter que terminar esse programa, porque já estouramos o tempo.
Não tem ninguém que faz...
Oh. E a gente vai... Tem. Lá em casa eles fazem isso. Então a gente vai terminar então com a nossa música mais tocada.
Manda um abraço pra minha mãe aí, dona Ana, manda.
Ô, Dana, um abraço pra Dona Ana.
Então, muito legal isso aqui que vocês fazem, aliás. É a primeira vez que eu venho numa estação, numa central de podcast.
Se ela tá assistindo ao vivo, essa câmera aqui, você dá tchau pra ela.
Que beleza. É mesmo, eu tava aqui o tempo inteiro, não me arrumei, eu tô tudo relaxado.
É verdade.
Vocês não avisaram, caramba.
A gente vai dedicar então uma música do Nelson Cavaquinho.
Ela odeia.
Pra Dona Ana. Ela odeia o Nelson Cavaquinho?
Ela não gosta de música brasileira, ela gosta do João Carlos Martins, Arthur Moreira Lima.
Então vamos colocar o Vitor Araújo para encerrar o programa?
Põe o Vitor Araújo.
Tem ali no começo do nosso roteiro.
Ah, já tá aqui, Vitor Araújo.
Minha mãe que me ensinou a tocar piano, aliás.
Então a gente termina isso, porque eu queria te agradecer, Ricardo, por você ter vindo aqui.
Uma honra.
Pô, demais, cara. Uma entrevista que foi fácil de fazer, porque o convidado ajuda.
Maurício Sticer escreveu aqui que você já foi mais rigoroso na escolha dos convidados.
Ah, ele está brincando, certamente.
Partiu meu coração. É verdade, tô magoado.
Porra, Maurício, não faça assim com a gente.
Tem uma lágrima no meu olho.
Tem. Eu tô vendo uma lágrima de um olho só. Meio Nelson Rodrigues.
Machucou isso.
Vamos ouvir o Vitor Araújo pra encerrar esse programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Leandro.
Valeu.
Obrigado, Ricken Baker. Até a semana que vem.
Cadê o Rick?